Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre a situação da população indígena no Brasil, com a professora Silmara Cardoso e a historiadora Claudine Melo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Silmara Cardoso é professora da Rede Pública do município de São Paulo, pertence ao povo Guajajara, da Barra do Corvo, no estado do Maranhão. Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Participa dos projetos Brinquedo e Brincadeiras de Herança, Cultura Indígena e a Arte de Narrar. Ouvir, ler e escrever a cultura e a história dos povos indígenas na sala de aula. E também do projeto Grafismos e Culturas Indígenas, premiado recentemente pelo Instituto Tomi Otaki. Claudine Melo é fundadora e educadora da Étnico Eduque, Educação para Relações Étnicas Raciais. É historiadora com pós-graduação em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ela é também membro do CORE, da Comunidade Reventando a Educação. Silmara, seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania. Claudine, é um prazer recebê-la.
Igualmente, Joel.
Dados de uma pesquisa realizada pelo IBGE de 2010 revelam que no Brasil vivem 817.963 indígenas, representando 305 etnias. Foram registradas no país 274 línguas indígenas. Como você, Claudine, define a situação de indígena hoje no país?
A situação do indígena nunca foi boa no Brasil, porque sempre houve uma perseguição sistematizada contra os povos indígenas. Não é à toa que reduziu a menos de 1% da população total. Essa história vem se repetindo ao longo de todos esses séculos, né? Agora, atualmente, a partir da eleição do último presidente aí da República, a coisa se agravou, porque o próprio presidente declarou que não iria mais ter nenhuma terra indígena demarcada, fez declarações do tipo que o exército brasileiro devia ter feito como a cavalaria norte-americana e dizimado os povos indígenas. Então, isso abre um precedente para que a população se volte contra os povos indígenas quando eles tratam da questão da demarcação de terras.
Realmente está muito complicado, concordo plenamente com o que a professora Claudine comentou, a historiadora Claudine, porque essa presidência que está aí, como seus ministros, eles são totalmente contra o que se refere a povos indígenas, população afro, tudo que se refere às consideradas minorias, seja políticas públicas, não é prioridade desse governo. E a população indígena, principalmente porque elas estão em terras que o agronegócio tem interesse e o governo, claro que ele governa junto com essa base aí, congresso no governo, que é o agronegócio, então complica muito. Isso abre um precedente para a invasão de terras indígenas, que já tinha uma invasão, com o governo considerado popular, no governo anterior. E esse governo que se mostra totalmente antipopular, totalmente contra essas questões, totalmente contra políticas públicas, vai piorar a situação.
O que o movimento indígena tem feito para reagir a essas decisões que o governo tomou?
Então, nós temos deputada, a Joênia Wapichana, que ela está no Congresso, né, no governo, e tem lutado, sim, tem reivindicado. Tem lutado, o movimento indígena está ativo, então recentemente teve o acampamento Terra Livre, que foi mesmo para cobrar desse governo, para lutar, para mostrar a luta. Claro que ele não queria, ele até fez propaganda na redes sociais, que essa população estava indo para Brasília com o nosso dinheiro, com nós, né? Olha aí, um monte de indígena aqui, tudo com nosso dinheiro, as nossas custas, as custas de vocês, da população, querendo colocar a população...
É uma tentativa de criminalizar o movimento indígena.
Isso, colocar a população contra os povos indígenas. Ele queria, assim, negativizar a luta desses povos, que todo ano acontece aí da Brasília, para cobrar, para lutar, reivindicar. Então, a gente conseguiu uma vitória, que a FUNAI continua com a demarcação da terra, porque ele queria tirar, né, esse direito da FUNAI. Então, assim, foi positivo, sim, a ida ao acampamento Terra Livre.
Caldini, o que o movimento indígena tem feito para que as suas reivindicações sejam incorporadas pela sociedade?
Existe uma articulação dos povos indígenas, a sigla é APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E é realmente uma articulação. Eles entram em contato com todas as etnias que possam estar em contato, a não ser aquelas que deliberadamente são isoladas, né? E eles se organizam de uma forma tal que eles estão presentes em todos os estados, né? Cobrando das entidades, das organizações públicas, direitos que estão na Constituição, né? A Constituição de 88 garante esses direitos dos povos indígenas, da determinação dos povos indígenas, da soberania deles sobre os seus territórios, e inclusive da demarcação das terras indígenas. Eram para terem sido todas as terras indígenas demarcadas de 1988, pós 5 anos. Quer dizer, depois de 5 anos da Constituição, todas as terras indígenas teriam que ter sido demarcadas. Como elas não foram, eles estão lutando por um direito constitucional. E aí tem bastante representatividade, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Os povos indígenas têm denunciado o governo brasileiro fora do Brasil com uma força tal que isso tem repercutido, como essa vitória que ela acabou de dizer, né, em relação à volta da FUNAI para o Ministério da Justiça.
Uma das principais dificuldades do movimento indigenista no Brasil é o preconceito da sociedade. Como tem sido isso ao longo do tempo?
O preconceito, ele é gerado exatamente semelhante ao que aconteceu com o povo negro, por exemplo, no Brasil, né? Como os povos indígenas, as terras foram invadidas por diversos colonizadores, especialmente pelos portugueses, mas depois por outros povos europeus que aqui chegaram. Elas foram invadidas, foram conquistadas aleatoriamente, independente da autorização ou não dos povos que aqui viviam, né? Das etnias que aqui viviam. E eles foram escravizados. Então, o tratar o povo indígena como um objeto, uma mercadoria a ser comercializada, tira dele a identidade. Então, nós sofremos os resquícios desse processo de colonização que aconteceu no Brasil. A mesma coisa aconteceu com o povo negro, né? Os 400 anos de escravização do povo negro. Então, hoje, nós temos um embate, né? Dentro da sociedade brasileira, porque a mentalidade do povo ainda considera o indígena e o negro como inferior em relação ao povo branco.
Como tem sido essa luta para afirmar a identidade indígena?
Não é uma luta fácil, né? Porque o que a sociedade, no geral, acredita ser indígena é quando essa população, esses povos estão dentro das suas comunidades tradicionais. Se nasceu ali, se permanece ali. Agora, se você sai por vários motivos que levam esses povos indígenas a saírem de suas comunidades tradicionais, seja por... A questão principal é a invasão da terra, né? Conflito de terra é essa questão principal que leva essa população a sair. Mas, assim, estudo, trabalho, enfim, várias questões, casamento. E quando eles saem e vêm para a cidade morar, então eles se tornam qualquer coisa menos indígena. Ainda mais quando você estuda numa universidade de excelência como a USP, você vira qualquer coisa, boliviano, chileno, mas não é indígena. Porque o que a sociedade acredita, estou falando de maneira geral, é que esse lugar não pertence a esse indígena. Fica um indígena no passado. O que os livros didáticos apresentavam, esse indígena, né? Agora, quando ele está aqui partilhando dessa cultura da cidade, dessa cultura urbana, ele não é. Fica tipo no limbo racial. Você não é branco, não é negro, não é japonês, nem indígena. Então, você fica em cima do muro.
A música é um instrumento importante.
Sim.
Tá. Que música você definiria uma música que representa essa identidade que deve permanecer segundo os indígenas?
Eu gosto de Chegança, do Antônio Nóbrega, que fala desses vários povos indígenas aí, né? Eu não sou índio, mas eu sou um povo, eu sou Pataxó, eu sou Cariri, eu sou Guajajara, eu sou Tupinambá. Eu não sou um simples índio, esse nome que me deram, né? Que me chamaram de índio, mas eu sou um povo.
Vamos ouvi-lo.
Vamos.
Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei no porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado, dei um pulo lá da rede, pressenti a fome, a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado, dei um pulo lá da rede, pressenti a fome, a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei, um borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a situação da população indígena no Brasil, com a professora Silmara Cardoso e a historiadora Claudine Mello.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é a intolerância. E esse é o tema do professor Christian Dunker. Olá, Christian.
Olá, Joel. A intolerância é um sentimento que cresce na razão direta da diversidade, do nosso encontro, da nossa convivência com outros que não são iguais a nós. E por não serem iguais a nós, elas são presas fáceis da nossa fantasia. A gente começa a imaginar que, assim, tudo que não vai muito bem com a gente é porque o outro, esse outro que não é da nossa família, não é da nossa cultura, que não fala a nossa língua, ele pegou alguma coisa, ele fez alguma coisa errada, né? Ele é, no fundo, o responsável por uma parte da minha infelicidade, uma parte daquilo que não vai muito bem na minha vida. Então a intolerância é um instrumento do ressentimento. A intolerância é o caminho pelo qual a gente começa a atribuir aos outros aquilo que é a fonte de determinação das nossas próprias vidas. Então o intolerante, ele pode se fazer assim de muito valente, ele pode ter uma imagem muito viril, ele pode colocar assim uma bravata e uma ofensa aos outros, e ele precisa fazer isso porque no fundo isso esconde a sua própria fragilidade, isso esconde que ele está mais preocupado com o gozo alheio do que com incrementar e polir aquele que seria o seu próprio. Está mais ocupado com o cisco no olho do outro do que a trave que impede de ver nos seus próprios olhos. Então, intolerância é algo que a gente tem que tratar e a gente trata no dia a dia. A intolerância, quando ela adquire assim, força de discurso público, é porque a gente não a controlou, a gente não a percebeu na nossa vida cotidiana. De como a gente é intolerante com os outros e, principalmente, como a gente é capaz de ser intolerante consigo. A gente não admite aqueles desejos, a gente não aguenta aquelas ideias, a gente não suporta ser menos do que as imagens e ideais que a gente tem de nós mesmos. E aí está, então, o foco desse primeiro sentimento de inadequação que nos leva a criar fantasmas e a criar pessoas que são um prato feito para a nossa intolerância. Tolerar é bom. Melhor do que tolerar é descobrir que o outro nos enriquece, que com ele nós somos mais e melhores.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando sobre a situação da população indígena no Brasil, com a professora Silmara Cardoso e a historiadora Claudine Mello. Como eu já disse, no Brasil vivem 817 mil indígenas, sendo que 502 mil vivem na zona rural e 315 habitam nas zonas urbanas, Claudine. Mais da metade já vive aqui nas zonas urbanas.
Então, os indígenas também sofreram o mesmo êxito, né, que qualquer outro povo brasileiro, né, como os nordestinos, por exemplo, que vêm em busca, né, de melhores condições de vida nas grandes cidades. Então, os indígenas também fizeram essa migração por conta exatamente da falta de terras. Como ele não pode viver do modo tradicional indígena, ele acaba migrando para um grande centro em busca, né, de uma qualidade de vida um pouco melhor. Se as demarcações de terras tivessem sido feitas, né, com certeza eles teriam melhores condições de viver do modo tradicional.
Aqui em São Paulo, perto do Pico do Jaraguá, vivem ali três etnias, né?
Na verdade, vive uma etnia, que é os Guarani Mibiá, mas os Guarani são divididos em três povos e os que habitam aqui é essa etnia, só que eles estão numa terra demarcada que é a menor terra indígena do Brasil. É 1 hectare e 600 metros. E 1 hectare e 600 metros para ocupar quase 600 indivíduos é um absurdo. Então eles vivem em condição muito precária, né? E por isso eles foram ocupando um território maior e tentando, lutando pela demarcação de terras, né, desse território.
Eles estão sendo ameaçados pela especulação imobiliária.
Exatamente. A região do Jaraguá é uma região... tem o Parque Nacional do Jaraguá, que é estadual do Jaraguá, que é uma região muito bonita, né, que ainda preserva a Mata Atlântica. Então, há, né, suspeitas de que a especulação imobiliária quer ali construir condomínios de luxo, né, para atender essa população que já não respira o ar bem na cidade de São Paulo. Então, realmente há um confronto ali entre a demarcação que tinha sido feita no governo Lula ainda, quando o ministro Cardoso era o ministro da Fazenda, mas o governo do estado de São Paulo entrou com recurso e a briga agora entre
os índios Guarani e o governo do estado de São Paulo, que diz que aquele território todo pertence ao parque, portanto os indígenas não podem permanecer ali.
Lembrando que eles estão garantidos pelo artigo 231 da Constituição Federal de 1988, né? É, que aquela terra são deles.
Exato, e lembrando que território indígena não é um território como a gente entende, né? Nós não indígenas, porque a gente entende que é propriedade privada, passou uma certidão, né? Você é dono, você pode fazer o que quiser. Território indígena continua sendo da União. Então, na verdade, eles são guardiões do território e eles já provaram, né, que eles são as pessoas que realmente podem, né, garantir uma sobrevivência para todos nós, porque cuidam da terra, cuidam das nascentes, né, exploram a terra de uma maneira sustentável. Então, é óbvio que a gente deveria estar lutando pela demarcação e não contra ela.
Mas no Maranhão não está sendo garantido, né, o direito deles
no Maranhão,
de permanecerem na terra.
É, no Maranhão tem episódio terrível que nós vimos com o povo Gamela e que continua, não só o povo Gamela, né, existe outras indígenas, mas o povo Gamela seria a representação da agressão contra os povos indígenas, né, com aquele crime que foi cometido a eles há 2 anos atrás e que ainda não foi solucionado, né? Eles tiveram as mãos decepadas há 2 anos atrás, essas mãos foram implantadas, mas não houve nenhum atendimento, nem médico, nem psicológico, e muito menos a questão territorial ficou resolvida.
Você é...
Eu sou dessa região do Maranhão, né? Nessa região aí fica os Cricati, os Guajajara, os Gavião, Capó, os Gamela, e assim é muito conflito, eles queimam as crianças, enfim, é... Só que, assim, geralmente não sai na grande mídia, né? Então, assim, existem barbaridades que a gente nem está sabendo, todos os dias.
Como foi a trajetória da tua vinda de lá para cá?
Então, eu saí muito cedo da aldeia, com 5 anos, porque, assim, a cultura Guajajara agora não. Está mudando um pouco por causa da questão do protestantismo, que é muito forte nas aldeias. Então, no povo Guajajara, o protestantismo, diferente do povo Xavante, do meu marido, que o catolicismo está muito presente, muito forte. E aí, muitos estão se convertendo, né? Então, a minha mãe se converteu e resolveu sair da aldeia, trabalhar fora e viver a vida dela de evangélica. Né? Porque, para ela, aquela tradição cultural era coisas... Não era coisa de Deus, mas do demônio, entre aspas, assim, né? Como a poligamia, que meu pai era poligâmico, tinha várias esposas, enfim. Então, ela sai desse território e vai morar no Rio de Janeiro, aí depois, 2 anos depois, ela me busca, vai me buscar e me trouxe para o Rio de Janeiro. Assim, foi muito complicado, eu sofri muito quando criança, né? Porque você sai de um território e é jogada em outro território completamente diferente do seu, a criança...
Foi um choque, né?
É um choque cultural, psicológico, violento, muito grande. E tem todas as questões, assim, de alcoolismo, de uma família que eu ficava alcoólatra, enfim... E aí ela saiu, mas ela sofreu muito, porque ela sempre queria voltar, mas as pessoas aconselhavam para ela ficar, porque era uma aprovação divina que ela estava passando, enfim.
E você superou, né, essa fase e se tornou professora da,
superei,
da escola pública aqui em São
eu
Paulo.
Eu acho que foi isso, o sofrimento da minha mãe, a tragédia da vida dela, porque para ela foi uma tragédia. Para mim, no primeiro momento, foi tragédia, mas depois vamos dizer que foi uma recompensa. Porque provavelmente, eu não sei se eu estiver na aldeia, não sei se eu conseguiria ter essas oportunidades de estudar, de tudo, de me formar. Assim, eu perdi por um lado, mas ganhei do outro, porque isso é perda e ganho.
Sofreu muito preconceito?
Muito, até porque, assim, até hoje, né? E quando eu vou nos eventos, na escola, as pessoas perguntam, quem você? O que você está fazendo aqui, né? Quando eu faço oficina, no congresso que eu vou, eles acham, né, que eu vou fazer a apresentação cultural. Eu falei assim, não, estou aqui como professora da rede pública. Então, assim, eles imaginam ter um pré-conceito do quem eu seja, pelas minhas características, né? Do jeito que eu ando no dia a dia, enfim.
Para superar essas dificuldades, Claudine, preservando a identidade dela como índia, uhum, e também assimilando a cultura do branco, uhum, deve ter sido uma experiência muito dolorosa.
É muito doloroso. Se você entrevistar qualquer qualquer povo indígena de qualquer etnia, é importante a gente pensar nisso, cada povo é uma nação e eles se reconhecem assim, né? A Silmara estava falando exatamente isso, o termo índio é um termo errôneo, né? Um termo que foi atribuído no período da colonização, né? Na verdade eles têm nome, né? Eles são etnias e nações diferentes, e todos eles, se você for entrevistar, todos eles vão te narrar que em algum momento sofreram preconceito. Por isso que a gente precisa começar a focar numa educação voltada para as questões étnico-raciais e que as crianças, né, brasileiras aprendam que nós somos um povo miscigenado e que todos temos direitos.
Vamos dar uma pausa na entrevista com a professora Silmara Cardoso e a historiadora Claudine Melo para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Nessa confusão que anda o Brasil, não podemos reclamar do Congresso Nacional. Além do trabalho intenso em torno das reformas constitucionais propostas pelo novo governo, o Congresso tem trabalhado bastante sobre uma pauta deixada pelo ex-presidente Michel Temer. E foi justamente no cumprimento dessa agenda que o Congresso aprovou, no final de maio, o projeto de lei de conversão número 7, derivado da medida provisória 869, sobre a proteção de dados pessoais e a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já disse aqui, no Olhar da Cidadania, que um dos temas mais interessantes do direito atual é a regulação da proteção de dados. A universalização do uso de telefones celulares e outros equipamentos capazes de rastrear o comportamento das pessoas, a chamada Internet das Coisas, associada à exploração no uso das redes sociais, proporcionam a empresas e governos a oportunidade de acumular, tratar e utilizar de dados pessoais em grande escala. Dados relativos aos hábitos pessoais de consumo, aos locais diariamente frequentados, às amizades e companhias de cada um, bem como as convicções políticas ou religiosas, são coletados e armazenados. Podem ser utilizados pelas empresas, pelos governos, seja com finalidade econômica, seja com finalidade política. A utilização desses dados é economicamente muito relevante. Dados de 2018 revelam que 4 entre as 10 maiores empresas do mundo trabalham com tratamento e exploração econômica de dados pessoais em grande escala. Lembre-se, nesse caso, do Google, do Uber e do Facebook. Em agosto de 2018, editamos a Lei 13.709, regulando a proteção de dados pessoais. E no final de 2018, editou-se a medida provisória, agora aprovada no Congresso. O texto aprovado é importante. Com ele, há uma tentativa de aclaramento das hipóteses permitidas de uso de dados pessoais, por exemplo, no caso de empresas e serviços dedicados à saúde. Há também um incremento na proteção do cidadão contra o tratamento de dados, relacionados, por exemplo, a consumo, hábitos ou manifestação de pensamento que seja prejudicial aos seus interesses. Ao mesmo tempo, a nova lei cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão de fiscalização e regulação que passa a ter uma importante função na execução da lei. Apesar disso, o novo texto já nasce questionado. A autoridade nacional não tem qualquer independência em relação ao executivo e não conta com mecanismos claros de supervisão. Muito ainda vai se discutir sobre a proteção de dados, porém o mais importante nessas discussões é lembrar que tratar de proteção de dados é, no mundo de hoje, tratar da liberdade que teremos amanhã. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Índio cara pálida, cara de índio. Índio cara pálida, cara de índio. Sua ação é válida, meu caro índio, sua ação é válida, válida o índio. Nessa terra tudo dá, terra de índio. Nessa terra tudo dá, não para o índio.
Continuamos nossa conversa sobre a situação da população indígena no Brasil com a professora Silmara Cardoso e a historiadora Claudine Melo. Claudine, você falava que é necessária uma mudança e essa mudança cultural deve acontecer de que maneira?
Eu estou convicta disso, de que a melhor forma da gente resolver essa questão do preconceito e muitas vezes do racismo, que a gente tem que fazer uma diferença entre preconceito e racismo. Preconceito é, né, um conhecimento a priori, quer dizer, você ainda não entendeu. Mas muitas vezes as pessoas entendem, sabem quem são e mesmo assim praticam racismo, que é crime no Brasil, né? Então, para resolver essas questões, é preciso trabalhar com as crianças, é preciso educá-las desde muito cedo, os jovens, os pais, os professores, e daí você pode causar a revolução que você quer.
Como você superou esse preconceito, Silmara?
Eu, como educadora, reconhecendo como indígena, eu acho que era um dever ético meu trabalhar as questões indígenas, étnico-raciais na escola. Então, assim, eu tive que me impor num certo momento, né? Porque tinha embate. Não, aqui não é seu lugar. Era uma coisa, vamos dizer que meio velada, meio assim, mas eu me impus em certo momento, porque se você não se impor, se você não ocupar os espaços de poder, não sei se a palavra impor é isso, eu considero impor sim. Nesse momento que a gente, principalmente nesse momento que a gente vive, tem que se impor, ocupar esses espaços de poder. Quando você ocupa esses espaços de poder, seja na política, na educação, na história, enfim, nas várias áreas, você tem voz para falar. Agora, quando você não ocupa, fica mais difícil. Então, como eu consegui ocupar esse espaço educacional, eu consegui me impor. Eu consegui fazer com que minha voz fosse ouvida. Entenda? Aí eu fui conseguindo romper com esse preconceito, fazer com que as pessoas pudessem me aceitar de alguma forma, né? Como sendo indígena, que tem uma identidade, mas que está aqui nessa sociedade. E tá aí, como sou professora da rede, você tem que me respeitar enquanto uma professora, mas como uma professora indígena.
Da onde vinha a maior resistência?
O não indígena. Dos povos, né, que sejam brancos, negros, enfim, japoneses, todos os povos. O que é o não indígena? Porque tem um ditado que diz, né, que você só sente a dor quando você tem a ferida. E você só pode falar da dor quando você sente a dor. Então, assim, então as pessoas não sabiam, né, da minha história de vida, de tudo, como que eu cheguei ali. Então, muitos falavam assim, ah, você entrou aqui pelas cotas. Como assim, como fosse algo negativo. Eu considero algo muito positivo. Cotas são políticas públicas, sim, que tem que ter para a população negra, indígena, até imigrantes, hoje em dia, que o contexto da imigração é grande no Brasil. Mas, enfim, eu vejo como algo positivo, eu não vejo como questão negativa. Mas do jeito que eles falavam para mim, era como se fosse algo negativo. Ah, você entrou pelas cotas. Como
isso é? No caso dos seus colegas, né, professores?
É isso, outros professores e, né, outros profissionais lá. Assim, como se quisessem negativizar esse processo. Eu falei, não entrei pelas cotas, mas se tivesse que entrar, eu entraria, porque eu sou super a favor, são políticas públicas, assim, nós somos povos que fomos invisibilizados há muito tempo na história, nossos direitos foram tirados, sim, agora a gente está lutando por esses direitos, não é um favor, uma doação do Estado, mas é reconhecimento, é dívida histórica, entendeu? Uhum. Então, isso é uma questão, né? Ah, você entra pelas cotas. Ah, como que você fez doutorado, mestrado? Tipo assim.
E em relação aos alunos, assim, como é o relacionamento, né?
Então, as crianças menores, elas, assim, elas pensam muito no concreto, né? Então, elas perguntavam pra mim, no início, que eu cheguei na escola, como que você vem trabalhar? Você vem de avião, de barco? Então, pra elas, era uma coisa muito distante. Eu tava na aldeia e ia trabalhar lá. Falei assim, não, eu moro aqui perto de vocês. Aí, eu aproveitava esse momento pra conversar, pra desconstruir esses estereótipos, né? Que a população indígena só tá lá na sua comunidade tradicional, não tá aqui perto da gente. Então, eu falei, olha, a todo momento você tem população indígena, povos indígenas aí perto de vocês. Né? O nosso olhar que não está acostumado a ver essas populações.
Muito bem, esses estereótipos, como ela disse, Claudine, vem do professores, dos multiplicadores de opinião, né? Dos profissionais liberais.
Exatamente, porque como nós não fomos educados para enxergar o povo indígena no presente, a gente fala sempre no passado ou na distância, né? Como ela disse, só dos povos aldeados, mas não dos povos que vivem na região urbana, então vai se criando esse estereótipo. Por isso que foi criada a lei. A lei é uma conquista dos povos indígenas. indígenas. Ela existe, ela mudou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a 11.645. Ela já está mais de 10 anos implementada, e é preciso que a gente coloque isso na prática, no cotidiano das escolas. Então, trabalhar com esses conteúdos voltados para os povos indígenas, para a história e cultura dos povos indígenas, é fazer com que esses preconceitos, né, e esses estereótipos acabem.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Esta terça-feira, 17 de junho, marca o Dia da Gastronomia Sustentável. As Nações Unidas dizem que a data destaca a necessidade de concentrar a atenção do mundo no papel que a gastronomia sustentável pode desempenhar. Segundo a organização, o dia também reafirma que todas as culturas e civilizações são contribuintes e facilitadoras cruciais do desenvolvimento sustentável. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em 2016. A decisão reconhece a gastronomia como uma expressão cultural relacionada à diversidade natural e cultural do mundo. A ONU afirma que a gastronomia pode desempenhar um papel nesta área devido às suas ligações com as três dimensões do desenvolvimento sustentável, economia, ambiente e sociedade. A organização diz que o tema também pode ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, promovendo desenvolvimento agrícola, alimentação segura, nutrição, produção sustentável e conservação da biodiversidade. Quando os produtos alimentares são ligados ao seu local de origem, isso traz benefícios econômicos e sociais para as áreas rurais e promovem o desenvolvimento sustentável. Segundo um estudo da ONU, essa prática tem um valor comercial anual de mais de 50 bilhões de dólares em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando sobre a situação da população indígena no Brasil, com a professora Silmara Cardoso e a historiadora Claudine Mello. Você já me contou sobre a sua experiência na escola, sobre o preconceito dos seus colegas, que você já superou. Quando você para, Silmara, você olha para os indígenas, Guajajaras, que ficaram lá. Como você pensa essa integração da população indígena com a sociedade em geral, a partir da tua experiência?
São muitas experiências, não é só a minha, né? A minha, assim, fica visível, porque eu estou aqui numa rádio, sempre nesses espaços de poder, então a minha experiência fica mais visível, mas certamente existem muitas outras. Tem Guajajaras no Rio de Janeiro, em Brasília. Muitos indígenas estão estudando nas universidades, estão reivindicando, ocupando esses espaços. Mas eu acredito, como a minha experiência tem mais visibilidade, aqui a rádio, o USP, enfim, falando, né? Várias pessoas ouvindo e outras entrevistas que eu dei, que eu falo, sempre então isso torna mais visível. Eu acredito que é uma experiência positiva, sim, claro, como eu disse anteriormente, teve perdas. Foi, sofri, então eu superei, mas assim, foi embate todo momento, tanto que eu fiz terapia muitos anos para superar isso. Então eu fui superar adulta, né? Chegou um momento da minha vida que eu falei, não, eu vou ter que superar agora. Então foi positivo, agora eu vejo como uma caminhada que continua positiva agora. E essa experiência, assim, serve para muitos outros indígenas que... assim, tem medo de vir, de sair da sua aldeia, porque assim, quando você chega, sai da sua comunidade tradicional para você vir morar na cidade, como no meu caso eu vim criança, então você vai superando. Agora, quando você sai adulto, é difícil, porque tem a barreira linguística que ele não consegue falar o português considerado correto na cidade, tem a questão do preconceito, como que vai se virar, como se portar, se falar, porque tem todo um código, regra, para você estar nessa sociedade. Como o outro se comporta, não é considerado, é visto de maneira estranha, né? O outro é o estranho. Então, ele tem medo, muitas vezes, de vir e ser esse estranho, um estranho no ninho. Então, assim, tem essa barreira, a linguística, do preconceito, enfim, várias questões. Mas, assim, venha, seja forte, corajoso, corajosa, ocupe esses lugares de poder, porque é um direito nosso.
Mas muitas mulheres índias não tiveram a oportunidade que você teve. Como criar isso, né? Como criar um ambiente para que elas tenham a possibilidade, se elas quiserem, de sair da aldeia e vir para a zona urbana do país?
Realmente é a maioria dos homens que vem, né? Que sai, que vem estudar. Tem mulheres sim, mas ainda é um grupo menor de mulheres que vem. Porque assim, tem a questão dos filhos, toda a questão familiar, que é a principal, que vamos dizer que é um ponto que não é tão favorável. Os homens geralmente saem mais para estudar. Mas acredito sim que elas podem.
Essa semana mesmo saiu uma reportagem das mulheres xinguanas, né? As mulheres indígenas que se reuniram num grande evento de uma semana e exatamente discutindo essas questões, né? Do pertencimento da mulher indígena dentro da sociedade. Elas já participam dentro da comunidade indígena, principalmente os índios que estão aliados. As mulheres têm poder de decisão, de fala, de tudo, né? As crianças também, os anciãos também. Mas isso não é suficiente, né? Para uma sociedade, né, que ainda tem um cunho muito machista. Então elas estão reivindicando, estão se organizando, e isso é um ponto bastante positivo. Tanto que a gente teve uma representante indígena como referência, né, nas últimas eleições, como vice-presidente na chapa do PSOL, né, do Boulos, que é a Sônia Guajajara, que é uma grande liderança indígena.
Que políticas públicas seriam necessárias para estimular o indígena que quer sair da aldeia e vir para a cidade?
Eu acho que o mais importante não é nem tanto preocupar com o indígena que quer sair da aldeia e vir para a cidade. É óbvio que se ele fizer esse movimento a fim de estudar, por exemplo, que é uma grande força motriz, né, é que o indígena tem que se apoderar das universidades e dos cursos, né, até para poder adquirir conhecimento e voltar para as aldeias né, e servir a aldeia com aquele conhecimento. Mas o mais importante não é pensar nesse movimento de sair da aldeia. O mais importante é pensar na demarcação de terras e na garantia do território indígena, para que ele possa viver do modo tradicional, como ele sempre quis.
Direitos humanos são direitos de todos.
Agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Índio quer se nomear, nome de índio. Índio quer se nomear, duvido índio. Isso pode demorar, te cuida índio.
Muito bem, falando em superação dos problemas da população indígena, a gente continua agora ouvindo mais uma música, Claudine, que ela representa nesse processo de luta da população indígena para se afirmar na sociedade brasileira.
Eu tinha escolhido duas músicas, né? Mas como o tempo de rádio é muito curto, então eu vou falar da música da Marlui Miranda, Araruna, né? Que é uma música bem tradicional e que representa bem essa luta, né? A Marlui Miranda é uma etnomusicista, estudiosa de música indígena, e ela é, sim, uma grande referência, né? Inclusive aqui na rádio, de divulgar a história e a cultura indígena.
Vamos ouvi-la.
Araruna nare, he, 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 he Murillo, tú te gano. Moza,
na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando sobre a situação da população indígena no Brasil com a professora Silmara Cardoso e a historiadora Claudine Mello. Muito bem, agora vamos falar das conquistas, né, da população indígena. O que de importante tem acontecido nos últimos tempos que afirmam a identidade indígena e que colocam o indígena como protagonista da sua história?
As conquistas são muitas e elas só não são mais divulgadas porque elas, na maioria das vezes, elas aparecem na mídia alternativa. Por isso que é tão importante a gente participar de um programa aqui com vocês do Observatório, porque vocês dão espaço para a gente poder divulgar isso. Então, além das eleições de duas mulheres indígenas, é a primeira vez na história que nós temos uma na Câmara aqui em São Paulo, que é a Shirley Pancará, né? E a outra, a Joênia Wapchana, na Câmara de Deputados Federal. É obviamente que é uma representação só, mas é uma representação que está levando uma voz, né? Mas eles obtiveram outras conquistas recentemente. Uma delas foi a luta para trazer a FUNAI de volta para o Ministério da Justiça, porque ele estava lá no Ministério da Agricultura e, obviamente, com a bancada do agronegócio, as demarcações ficariam inviáveis, né? Então, trazer a FUNAI para o Ministério da Justiça é uma conquista bastante importante. E uma outra conquista importante foi evitar que o SESAI, que é a Secretaria de Saúde, se municipalizasse, né? Então, o SESAI continua sendo regulamentado pelo Ministério da Saúde e isso também foi uma luta dos povos indígenas agora em abril, né, com o movimento Acampamento Terra Livre.
Falando em conquistas, é importante registrar que existe uma população indígena que não quer se relacionar com o branco, que não quer vir para a zona urbana, não quer vir para as cidades. E ela tem que ser respeitada, esse desejo tem que ser respeitado, não é, Silmara?
Eles preferem continuar nas suas comunidades tradicionais, com suas tradições culturais, com seus ritos, seus mitos, enfim. Tem suas crenças. E assim, aqui é o estranho, é o outro, que eu não quero me relacionar. Então isso é importantíssimo. Como a Claudine falou muito bem, investir para que as demarcações sejam cumpridas de terras. Porque quando essa demarcação é cumprida, quando não tem invasão ao território, não tem por que essa população sair, porque eles fazem parte de uma tradição cultural específica, são povos específicos, então eles querem estar ali, os seus cemitérios estão ali, a sua cultura, as suas tradições estão ali, é a terra, é a relação com a mãe natureza direto. E aqui é uma quebra desse elo, como eu disse, muitos saem. Várias razões, mas muitos preferem ficar. Isso é importante.
Para fechar nossa entrevista, a mesma pergunta para as duas. No seu caso, Silmara, o que você diria para as moças que estão na sua aldeia? Vale a pena vir para as cidades?
Olha, são experiências diferentes. Eu vou fazer uma relação com uma outra pergunta que me foi feita. Uma amiga me perguntou, vale a pena ter filho? Porque eu sou mãe, né? E ela queria ser mãe. Falei assim, olha, para você saber, são experiências diferentes. Não é que eu quero romantizar o ser mãe. Mas eu não posso falar, você tem que viver isso. Então tenha, mesmo que você se arrependa depois ou não, mas tenha. Então, o que eu falo para essas moças guajajaras de outros povos? Tem vontade? Venha. Se você se arrepender depois. Porque senão, cada um vive uma experiência diferente, né? Cada ser humano é um único, diferente. Então, eles vão vivenciar essa experiência de modo diferente. Para mim, foi bom. Eu posso até falar. Eu, se fosse hoje, para voltar para a aldeia, eu não me acostumaria a viver em aldeia. Porque eu fui criada nesse contexto urbano, em cidades muito intensas, como Rio de Janeiro, São Paulo, provavelmente não me acostumaria. Diferente de uma pessoa que já sai adulta da aldeia para vir estudar aqui, não sei se acostumaria nessa cidade intensa. O meu marido, ele saiu adulto, ele sempre sente falta da aldeia. Tanto que ele está na aldeia agora, participar de um ritual que é de 5 em 5 anos, ele vai ficar 6 meses lá. Só vai voltar em outubro, ele foi em maio agora, volta só em outubro ou novembro. Então, assim, ele precisa dessa.
Ainda é um choque, né, cultural, né?
É, então são experiências únicas, mas venha.
Muito bem, Claudine, que o homem branco deve fazer para despertar esse novo olhar em relação ao índio?
Eu acho que o homem branco, principalmente o homem branco brasileiro, o homem e mulher branco brasileiro, precisa compreender que ele tem sangue indígena. Eduardo Viveiro de Castro, que é um grande antropólogo brasileiro, ele faz essa seguinte provocação: quem não é índio no Brasil? Quem não é índio no Brasil é só quem veio realmente de fora e nunca se miscigenou. Então a gente tem que descobrir essa identidade indígena e principalmente respeitar o outro na sua diversidade, né? Isso é direito humano e a gente precisa garantir esse direito. A diversidade é direito humano.
Agradeço as participações de Silmara Cardoso e Claudine Melo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Índio cara pálida, cara de índio. Índio cara pálida, cara de índio. Sua ação é válida, meu caro índio. Sua ação é válida. Válida o índio, nessa terra tudo dá, terra de índio. Nessa terra tudo dá, não para o índio. Quando alguém puder plantar, quem sabe índio. Quando alguém puder plantar, não é índio. Índio quer se nomear, nome de índio. Índio quer se nomear, duvido índio. Isso pode demorar, te cuida índio. Isso pode demorar, coisa de índio. Índio sua pipoca, da boca índio. Índio quer pipoca, te toca índio. Se o índio se toca, toca de índio. Se o índio toca, não chove índio. Se quer abrir a boca, pra sorrir índio. Quer abrir a boca na toca índio. A minha também tá pouca, bota de índio. Apesar da minha roupa, também sou índio. Índio cara pálida, cara de índio. Índio cara pálida, cara de índio. Sua ação é válida, meu caro índio. Sua ação é válida, válida o índio. Nessa terra tudo dá, terra de índio. Nessa terra tudo dá, não para o índio. Quando alguém puder plantar, quem sabe índio. Quando alguém puder plantar, não é índio. Índio quer se nomear, nome de índio.
pipoca pra boca índio. Índio quer pipoca que toca índio. Se o índio se toca, toca de índio. Se o índio toca, não chove índio. Se quer abrir a boca pra sorrir índio. Se quer abrir a boca pra toca índio. A minha também tá boca cota de índio. Apesar da minha roupa, também sou índio.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.